Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria, antes de me referir ao tema central do meu pronunciamento, queria fazer referência à situação, porque a todo momento os colegas, as pessoas nos ligam sobre a situação que passa o município de Rio Branco, Brasileia, e municípios que foram afetados por essa grande cheia, esse grande desastre natural. As águas do Rio Acre, nesse momento, estão em 15 metros, um metro acima do nível de transbordamento de cheia. Ela, no pico, alcançou 17,64 metros. E no dia de hoje, nós tivemos uma reunião muito importante com o ministro da Integração, Fernando Bezerra, e também com o coordenador nacional de Defesa Civil, Humberto Viana. E uma reunião de toda a bancada do Acre, aqui em Brasília. E na conversa, na reunião com o ministro, a bancada, eu, o senador Aníbal, os demais colegas, o coordenador da bancada, deputado Taumaturgo, reclamamos por conta da burocracia que o Brasil ainda experimenta para poder fazer com que recursos liberados possam chegar mais rapidamente aos necessitados. É inacreditável o que não funciona, as barreiras que uma decisão política tomada enfrenta. Mas o ministro Fernando Bezerra, é bom que se diga, atendendo inclusive uma orientação da ministra Ideli, que reunimos ontem, ele não só informou a todos nós da bancada que agilizaria a chegada dos recursos, tanto para o governador, para o governo do Estado, poder fazer frente às dificuldades, como também para o prefeito Raimundo Angelim da capital, ele aumentou os recursos, porque o governador Tião Viana elaborou um plano de emergência e pediu a solicitação de 12 milhões de reais para a urgência. Desses recursos, 3 milhões estavam tramitando na burocracia do Banco do Brasil. E o prefeito Raimundo Angelim tinha solicitado para Rio Branco 9 milhões. E desses recursos, 1 milhão estava liberado. Quer dizer, depois de 20 dias de cheia, o que nós tínhamos concretamente na conta era 1 milhão de reais, senhor presidente. E o ministro Fernando Bezerra assumiu um compromisso e logo em seguida nós informamos ao governador Tião Viana, estava eu, o senador Aníbal, os demais colegas da bancada e ao prefeito Angelim. O compromisso dele era de agilizar para que, em vez de ficar 1 milhão, sermos 3 milhões para a Prefeitura de Rio Branco e 7 milhões para o governo do Estado. A despesa do governo hoje, da Prefeitura, é enorme, é de urgência. Nós temos 100 mil pessoas afetadas com a cheia, numa capital, fora mais 40 mil no interior. Mas, graças a Deus, as águas estão baixando. Agora começa um trabalho de reconstrução que é muito difícil. Amanhã de manhã, a Prefeitura de Rio Branco vai estar apresentando e coordenada com o governo do Estado e com quem nos apoia do ponto de vista federal, apresentando um programa de limpeza e preparando a volta para casa de milhares de famílias em Rio Branco. Amanhã também nós vamos à Brasileia, estaremos juntos com a prefeita Leila para também tratarmos daquilo que podemos e devemos fazer para diminuir o sofrimento de uma parcela muito grande da cidade de Brasileia, do município de Brasileia, que enfrenta essa dificuldade. Mas, senhor presidente, colegas senadores, hoje pela manhã, atendendo uma solicitação do senador Dornelles, que tanto honra o Senado, e também um requerimento de minha autoria, nós tivemos uma audiência na Comissão de Infraestrutura, conjunta com a Comissão de Fiscalização e Controle do Meio Ambiente, com o ministro, chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, ministro Wagner Bittencourt de Oliveira, com o presidente da Infraero, Antônio Gustavo Matos do Vale, e com o presidente da ANAC, Marcelo Pacheco dos Guaranis. Foi muito proveitosa a presença, tivemos a presença de vários senadores e discutimos um assunto do maior interesse do povo brasileiro e do nosso país. As concessões iniciadas pelo governo da presidente Dilma nos principais aeroportos do Brasil. Foi um debate que permitiu que todos que nos acompanhavam pela TV e Rádio Senado pudessem ter mais clareza sobre o processo de concessão e não de privatização, como, inclusive, a oposição tenta pregoar, de 3 aeroportos. Esse programa é parte do Programa Nacional de Descentralização, o PND, que foi criado por meio do Decreto 7.531, de 2011. Dando sequência, o governo iniciou um processo de concessão que é absolutamente diferente do processo de privatização colocado em prática pelo governo do PSDB. Aliás, hoje, houve um ato, e eu respeito o ato, de companheiros senadores. O ato me parece que ocorreu no aeroporto de Brasília, onde fincaram e puseram a placa registrando a privatização do aeroporto de Brasília. Eu acho que essa placa expressa mais a intenção. Eu falei na audiência lá, falei, mas poxa, os companheiros senadores, colegas senadores do Democratas e do DEM, gostam, e do PSDB, lutam tanto por democratização, por privatização, que mesmo quando está se fazendo uma concessão, eles querem transformar em privatização. Mas o nosso governo vai seguir trabalhando, separando e dando a devida distinção do que é privatização para uma concessão. É óbvio que não é papel do Estado brasileiro administrar o dia a dia de um terminal de passageiro, um aeroporto. Isso é uma função típica do setor privado. O papel do Estado brasileiro é, através da Secretaria, do Ministério, da Aviação Civil, da Presidência da República, da Infraero e da ANAC, controlar e fiscalizar os serviços prestados nesses terminais, que são da maior importância para a vida do país. Não é qualquer coisa a concessão desses 3 aeroportos. Eles representam 30% do movimento de passageiros, 57% do movimento de carga e 19% das aeronaves que voam no país. A concessão, era esperado arrecadar nessa concessão, senhor presidente, de 30 anos, nesses 3 aeroportos, 5,4 bilhões de reais. O governo federal arrecadou 24,5 bilhões de reais com a concessão de apenas 3 aeroportos. Esse recurso, eu questionei ao ministro Wagner Bittencourt, para dar clareza, e falo aqui pela Rádio Senado e pela TV Senado, eu perguntei, esses recursos arrecadados, 24,5 bilhões de reais, serão usados para atender as metas da Copa do Mundo, dos aeroportos da Copa do Mundo, ou não? Ou serão aplicados em quê? E foi objetiva a resposta do ministro Wagner Bittencourt. Não, os 24,5 bilhões serão usados. E aí respondeu a minha segunda pergunta. Quando e como o Brasil vai priorizar a aviação regional, principalmente no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do Brasil? E ele me falava que é uma determinação da presidente Dilma de usar esses recursos na implementação de um sonho que vem desde o governo do presidente Lula, que é de consolidar a aviação regional no Brasil. O Brasil é um país continental, senhor presidente. A aviação não é um serviço de luxo, não é para rico. A aviação é um serviço de primeira necessidade nesse país. Para quem vive especialmente no Norte, como eu, no Nordeste, como muitos colegas, e no Centro-Oeste, como Vossa Excelência, sabe o quanto que nós dependemos desse serviço. E o Brasil é o melhor mercado que nós temos hoje no mundo. O mundo, senhor presidente, cresceu nos últimos 10 anos, a aviação cresceu 40%. No Brasil, nos últimos 10 anos, o crescimento foi de 100%. Há 10 anos atrás, 30 milhões de pessoas andavam de avião no Brasil. Agora são 80 milhões de pessoas andando de avião no Brasil por ano. É o mercado mais cobiçado que nós temos. E, sinceramente, reconhecendo uma situação absolutamente real, são muito precárias as condições dos nossos terminais de passageiros, são delicadas à estrutura que nós temos de pista, de pouso, e esse serviço é muito questionável. Se perdeu a confiança do usuário no serviço da aviação no Brasil, principalmente os serviços de acolhimento nos aeroportos. E o governo da presidente Dilma inicia um processo de profunda mudança, e eu queria aqui, senhor presidente, concluindo essa minha fala, tendo a compreensão de Vossa Excelência, dizer que o Brasil começou agora a resgatar uma dívida com o cidadão brasileiro. O aumento de passageiros nos impõe uma mudança na governança desse serviço no Brasil. E o Brasil começou criando a ANAC, criando um Programa Nacional de Desestatização, criando a Secretaria ligada à Presidência da República de Aviação Civil e agora com portos. Senhor presidente, é muito importante que fique claro para o povo brasileiro. Hoje eu colocava como autor de um dos requerimentos. Nós não podemos fazer investimentos apenas porque vamos sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que são eventos importantes, sim, são históricos, mas nós temos que promover as mudanças e as melhorias no serviço de transporte aéreo no Brasil por necessidade do usuário, do cidadão comum brasileiro, que não pode seguir sendo tratado como está sendo hoje. Como podemos explicar, no melhor mercado de aviação civil do mundo, termos as tarifas mais caras do mundo? É uma luta embarcar no Brasil? O serviço é de baixa qualidade? E eu acho que todos nós, oposição e situação, deveríamos aplaudir o gesto do governo da presidente Dilma, que é de pôr fim a essa situação. As mudanças estão chegando. E eu queria parabenizar ao ministro que dirige a Secretaria Especial da Presidência da República de Aviação Civil, o presidente da ANAC, o presidente da Infraero, pela clareza, pela transparência que deram nas respostas que foram demandadas nessa audiência pública de hoje. São essas as minhas palavras, senhor presidente.
Permite uma parte, senador Jorge Viana, uma parte rápida e contribuição.
Com certeza, ouço com alegria o senador Agrippino, que fiz inclusive uma referência lá pela manhã ainda, e respeitando a sua ausência, mas ouço com alegria a parte de Vossa Excelência.
Senador Jorge Viana, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo entendimento que Vossa Excelência tem de que o processo de concessão e privatização dos aeroportos é um processo correto, apropriado. Eu entendo que ele está sendo imposto agora pela perspectiva da Copa do Mundo, porque se o Brasil não fizesse o que está fazendo agora, ia passar um vexame internacional. Então, por conta disso, aquilo que durante a campanha da Dilma, a demonização do processo de privatização, está acontecendo agora. Eu sou um oposicionista que dou a mão palmatória e reconheço os acertos. Eu fui a Natal, pessoalmente, à chegada de Sua Excelência a presidente Dilma, quando ela foi, como eu disse hoje de manhã na audiência pública com o ministro Wagner, quando ela foi testemunhar a assinatura do contrato de concessão do aeroporto de São Gonçalo, que foi o primeiro dos aeroportos do Brasil a merecerem o processo de concessão e privatização. Eu fui lá pessoalmente. Eu esperei Sua Excelência no aeroporto, ela pousou na pista, que é a única coisa que está feita ao longo de anos e anos e anos, cumprimentei-a e, de forma civilizada e respeitada a hierarquia, me situei e coloquei lá entre os presentes, no hall das autoridades presentes, e ouvi todos os pronunciamentos, todos. Para testemunhar com a minha presença, o cumprimento a um acerto de um governo que hesitava em fazer a privatização, mas se rendia a uma imposição de circunstâncias, que é o processo de privatização, tendo em vista que o Brasil não tem recurso ou capacidade de gestão para viabilizar os aeroportos de que o Brasil vai precisar, primeiro para servir os brasileiros e depois para receber a Copa do Mundo. E hoje, acho que Vossa Excelência se referiu à ida nossa ao aeroporto de Brasília, que vai ser um dos aeroportos que vem no segundo momento ao modelo de privatização e concessão. Nós, de vários partidos, Democrata, PSDB, PPS, vários partidos, fomos a fixar simbolicamente uma placa de inauguração do processo de privatização do aeroporto de Brasília. Por uma razão simples, senador Jorge Viana, é que agora vem a segunda leva. Aquilo que era demonizado, senador presidente Mocha, está sendo a regra, a bendita regra. Está certo. Se o governo, durante a campanha eleitoral, fazia piquete na porta da Petrobras, na Caixa Econômica, dizendo que o candidato contra Dilma ia privatizar a Petrobras, entendia que a privatização era uma demonização do processo, entendeu que não, que é uma coisa correta, que tem que ser feita. E eu estou, assim como estive em São Gonçalo do Amarante, fui aplaudir lá em São Gonçalo, como hoje, de público, eu fui fazer um registro do acerto. De um acerto de postura, que é recomendável no regime democrático. Agora, eu fui fazer também um reparo e aí fui à comissão. Porque há 4 anos, meu partido gastou dinheiro dos recursos partidários para fazer um seminário, para elaborar um plano que foi feito com a colaboração de experts franceses e americanos, para oferecer ao governo brasileiro alternativas para o caos aéreo daquela época. E oferecemos. Eu, pessoalmente, naquela tribuna, fiz o anúncio do plano que estava entregando para a defesa, e o plano se resumia rapidamente a dividir o Brasil em 3 grandes regiões, uma centrada no Nordeste, outra no Centro-Oeste e outra no Sul, onde, por exemplo, São Paulo, que é altamente viável, subsidiava, por exemplo, Guarapuava, ou subsidiava Navegantes, ou subsidiava aqueles que não são rentáveis. A mesma coisa, Brasília, Rio de Janeiro, subsidiavam Montes Claros, por exemplo, ou um aeroporto que tenha necessidade regional de existir para carregar passageiro, mas não tem a viabilidade. E a outra região, Recife e Salvador, viabiliza os aeroportos de Mossoró, por exemplo, de Campina Grande, por exemplo, que são importantes, mas não são viáveis. E ouvi a explicação do ministro Wagner, de que não foi adotado o modelo que nós preconizamos há algum tempo atrás e que eu continuo a achar que era o mais correto, porque preferiram, é uma opção que eu respeito, preferiram a alternativa de colocar em licitação, obter um ágio grande e fazer um caixa para, ao longo do tempo, subsidiar a aviação regional. Eu acho que era muito mais recomendável o modelo proposto por nós. Mas eu aceito as explicações do governo, porque o importante, a essência, é que o modelo de concessão-privatização está em curso, é uma mudança de rumo do atual governo, que eu aplaudo de público e cumprimento Vossa Excelência pelo discurso que profere.
Obrigado, senhor presidente. Só para concluir, eu sei que já passei.
Essa presidência já concedeu até
pela importância. Eu só agradeço
do
a parte.
São 4 minutos, tá, e eu vou conceder para Vossa Excelência mais 2 minutos para que Vossa Excelência.
Perfeito. Só, basta um, que Vossa Excelência já foi condescendente demais. Só queria agradecer a parte do senador Zé Agripino. Inclusive, eu tinha feito o mesmo questionamento sobre por que não associar uma privatização ou a concessão de um aeroporto com um grande movimento atrativo com outro que não seja tão atrativo de outra região. Mas, de fato, os recursos a serem arrecadados agora serão usados na aviação regional. Então, é muito importante. Agora temos aí sim, esse debate é bom que siga. Temos uma diferença. Nós defendemos que sejam concessões e Vossa Excelência, com a autoridade, com a experiência que tem, fala em privatização. Mas esse é um debate que nós vamos seguir tendo no Brasil. O mais importante é que o cidadão brasileiro saia ganhando com o melhor serviço, especialmente na área da aviação, que é de primeira necessidade. Muito obrigado, senhor presidente.